Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Como bem lembrado, no início, no céu nós vamos fazer o quê? Nós vamos louvar. Vai precisar levar a carteira para o céu? Vai precisar contribuir? Vai ter dízimo? Vai ter oferta? Vai ter missões? Não. Então, o tempo para contribuir, quando é? É hoje. Enquanto ele não volta, é isso que deve acontecer. Então, se Deus permitir, a gente encerra esse assunto hoje, com esse quarto estudo, essa quarta mensagem. E qual que é a expectativa? Que a igreja faça o que com isso? Guarde no bolso essas informações ou pratique? Pratique. Pratique me faz lembrar um José Galdino, João Galdino, que cantava no coral. Em vez de me chamar Patrick, ele me chamava de Pratique. Era mais ou menos isso, né? Então não sou eu, tá? É pratique, é viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios nos fala de contribuição. O contexto é claro que a contribuição das igrejas da Macedônia e da Caia em prol da igreja da Judéia, de Jerusalém, que eram pobres, necessitados. E aqueles irmãos então viram tudo isso e falaram: a gente não pode deixar os nossos irmãos desse jeito. Então levantaram uma grande coleta. E nós temos então essas várias informações, esses dois capítulos, e essa coleta chegou até esses irmãos. Mas os princípios que estão ali nesses dois capítulos servem para qualquer tipo de contribuição, seja para missões, seja para os necessitados, seja para a obra de Deus, o seu reino. Então envolve dízimos, ofertas. A gente pode aplicar esses mesmos princípios para tudo aquilo que se refere à oferta, ajuda e a finanças, nas mãos de um cristão que quer ser bíblico. Então, o que nós já vimos? Nós já vimos que a contribuição é uma... É um privilégio. É uma oportunidade graciosa que Deus te dá para você abençoar outros. A contribuição precisa ser acompanhada de alegria e generosidade. Porque os irmãos da Macedônia conseguiram conectar tribulação com alegria. Quando você está atribulado, qual que é a sua tendência? Ficar carrancudo e ficar triste, né? E valorizar esse momento. Mas essa igreja, no meio da tribulação, se mostraram alegres. E também no meio da pobreza, extrema pobreza, conseguiram ser generosos. Também, que são duas coisas que, se não for espiritualmente, a gente não vai conseguir ligar. Mas esses irmãos não valorizaram a sua tribulação para dizer: esse momento está muito triste, nós não vamos nos alegrar. Ao contrário. E também, estamos muito pobres, a gente não vai ajudar os outros pobres, não. Já basta a gente. Não, foram generosos. A contribuição não está ligada à situação financeira. Não caia nessa tentação de pensar: ah, eu ganho um pouquinho, então eu estou dispensado. Não. O princípio é: não importa se você ganha 10 reais ou 10 mil reais. E outro princípio é: Deus não vai cobrar além do que você tem, mas com base no que você tem, simplesmente. Ele não está considerando se você ganha muito ou pouco, mas é um exercício de fé e não está ligado à quantidade que você recebe. A contribuição vai além da simples oferta. E está aí o segredo. A sua vida tem que estar toda nas mãos de Deus. Senão, vai ser um fardo você contribuir. A contribuição não precisa ser solicitada. Não precisamos fazer apelo, implorar. Por favor, contribuam. Tem que ser uma coisa voluntária, natural, espontânea. E esses irmãos fizeram desse jeito. Não veio um emissário lá dizendo: por favor, irmão, vamos fazer uma coleta. A gente caiu nessa cultura, mas Deus quer devolver essa espontaneidade, que você contribua sem ser coagido a contribuir. É também preciso destacar-se na área. Paulo elogia os coríntios dizendo: ó, vocês estão bem, na fita, né? No amor, na palavra, no saber, na fé, mas contribuição ainda, ó, está devagar o negócio. Então, Deus quer que você viva equilibradamente em todas essas práticas e virtudes cristãs, inclusive nessa da contribuição. A contribuição não é um mandamento, é um ato voluntário de amor. O querer contribuir é bom, é o que aconteceu com os coríntios, eles estavam animados. E durante um ano, estavam desejando levantar uma coleta. E Paulo fala, legal, mas missionário não vive do desejo dos irmãos de contribuírem. O pobrezinho lá não fica com barriga cheia quando ele sabe que tem 100 pessoas falando, olha, quase contribuí com você, eu queria te ajudar, mas sabe como é que é? Então, precisa ser prático. Precisa cumprir e não ficar... Quantas coisas que a gente fica na vontade? É ou não é? Vontade de fazer academia, vontade de... que mais? Esse é o primeiro exemplo que vem, né, para mim. Que mais? Oi? Vontade de fazer regime, né? E fica na vontade. Só que isso não resolve. Deus quer a prática. E eu queria que você saísse desse culto, não com mais informações, mas que você se deixasse trabalhar por Deus e passasse a prática disso. Isso não é campanha para a igreja, gente. Isso não é campanha para a igreja ter mais dinheiro. Isso é uma prática bíblica que vai, e hoje nós vamos ver que você é abençoado quando você vive o projeto de Deus. A contribuição deve ser de boa vontade, conforme o que se tem. A contribuição é via de duas mãos, visando igualdade. No momento, você pode suprir a necessidade de um outro, e no outro momento, o outro supre a sua necessidade. Somos um corpo, uma família. A contribuição é assunto sério. Em que sentido? Tito foi para lá, mas dois irmãos eleitos pela igreja, de boa reputação, ou seja, não podia ser qualquer um. Tinha que ser gente que ia ser honesta, ia tratar o assunto com seriedade. E é preciso que a igreja trate esse assunto com pessoas honestas. E era a preocupação de Paulo. E ele diz ali, eu não quero apenas ser honesto para com Deus, mas também para com os homens. E nós dissemos o quê? Não basta ser honesto, precisa parecer honesto. Então você tem que também demonstrar que você está sendo honesto. E não somente, ah, eu sou honesto e tal. E a gente deu exemplos. Por exemplo, a oferta está sendo contada lá pelo menos por duas pessoas. Para que haja transparência, para que haja honestidade, para que não fique dúvida. Pô, só subiu um sozinho lá, né? Então que as coisas sejam feitas de forma que não haja com que o inimigo atacar e colocar aquela dúvida. Mas a gente deve fazer isso com seriedade, com transparência, com honestidade. Isso vale também na sua família. Se você gerencia recursos na sua empresa, seja honesto e transpareça ser honesto. Preste contas. Isso é saudável para que não haja acusação contra você. A contribuição é para a glória de Cristo. É para Ele. No final, Ele tem que ser glorificado. A contribuição é um ato de disciplina e zelo. Então, Paulo, no início do capítulo 9, está dizendo o seguinte, ó, legal, vocês começaram bem, mas tem que concluir, senão isso vai ser uma vergonha ao testemunho cristão, né? Porque vocês se comprometeram, falaram, está acontecendo, mas não concluíram. Então, é preciso ser, de alguma forma, sistemático, com disciplina, com zelo, com dedicação, para que a coisa se concretize. A contribuição estimula outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, a igreja da Macedônia, tendo contribuído, animou os irmãos de Corinto. E os irmãos de Corinto, quando desejaram, também estimularam os irmãos da Macedônia para dizer, puxa, tem gente se mexendo. Isso é gostoso quando acontece. Quando você passa ali no hall e vê uns papeizinhos amarelos tirados, você fala assim, vou tirar mais um. Né? Gostoso, estimula a contribuição. A contribuição é semelhante à lei da semeadura e colheita. Semeia pouco, pouco colhe. Semeia muito, muito colhe. Quando semeamos dinheiro, nós colhemos não apenas dinheiro, mas também e sobretudo bênçãos espirituais. Esse princípio obedece à lei da proporcionalidade. Tem aí uma lei da proporcionalidade. Quem semeia pouco, ceifa pouco. Se semeia com fartura, com abundância, ceifará. A gente não gosta muito de falar isso, né? Talvez para não levar para extremos que a gente sabe que existe no nosso país. Mas é um princípio bíblico. Uma lenda conta que, já contei, mas se você é que nem eu, depois de algumas semanas, o que acontece? Esquece, né? Então vou relembrar. E se você não esqueceu, parabéns. Um mendigo estava à beira do caminho e ele viu passar um príncipe com seu cavalo. E logo então, de forma humilde, né? Por favor, eu quero um dinheirinho. E o príncipe parou ali com seu cavalo e falou assim: me dê um pouco do seu arroz. Ele falou: majestade, é muito pouco que eu tenho. E o príncipe insistiu: me dê um pouquinho do seu arroz que está aí nessa tigela. E o mendigo olhou assim: mas se eu lhe der, eu não vou ter mais. E ele insistiu, falou: me dê do seu arroz. E meio a contragosto, ele pegou um punhadão de arroz, escolheu 3 grãozinhos e deu para o príncipe. Aí o príncipe contou os 3, jogou à beira do caminho, colocou a mão no seu bolso, tirou N moedas de ouro, monte. Ele pegou 3 e colocou na tigelinha do mendigo. E ele foi embora. E o mendigo, em lágrimas, em choro, tardiamente, pensou: puxa, se eu tivesse dado todo o meu arroz, eu já estaria agora com todas aquelas moedas de ouro. Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia muito, ceifará muito. A contribuição não só abençoa os outros, mas ela abençoa você. A semeadura é uma semeadura que fazemos no nosso próprio campo. É um investimento que nós fazemos com consequências para nós mesmos também. Quanto mais distribuímos, mais temos. Quanto mais semeamos, mais colhemos. Quem já semeou? Quem já foi aqui agricultor, assim, né? Mas que já teve essa experiência. Legal. O que o semeador faz? Ele fica assim, contando a sementinha, só uma, aqui mais uma, eu vou guardar as sementes. Ele quer espalhar, ele não calcula nesse momento, porque ele está com a expectativa da ceifa, né? Então ele escolhe a boa semente, é todo um cuidado, mas ele não economiza na semeadura, né? Por isso que são catástrofes quando não dá aquela colheita que estava na expectativa. Então perde um montão, né? Ele guarda um pouquinho para comer, sem dúvida. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. É na semeadura que vai haver a multiplicação e não na retenção. E eu gosto desses 3 camaradas aqui que lidam com o dinheiro, que lidam com os recursos que Deus deu. Existe aquele que é o avarento, que vive para explorar os outros. E a filosofia dele é: o que é meu. O que é seu, deve ser meu também. Mas tem também o sujeito que é o indiferente, que vive de forma insensível à necessidade dos outros. A filosofia dele é: o que é seu, o meu é meu. Mas, biblicamente, Deus espera de você e de mim que sejamos homens e mulheres generosas, que vive para fazer o bem aos outros, que tem como pensamento e prática: o que é seu, mas o que é meu, pode ser seu também. Que cara é essa de... será? É? É, biblicamente é isso aí. Vamos ler os versículos de 6 a 15 desse capítulo 9 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, 6 a 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Um décimo, sétimo princípio, a contribuição é algo pensado. É algo que deve ser feito com entendimento e com atitude. Não é alguma coisa que deve ser assim, com ímpeto, se bem que às vezes Deus também usa essa coisa assim, sem pensar. Mas de forma geral é uma coisa que Deus quer que seja entendida, que seja pensada com um propósito no coração, com uma motivação correta. A impulsividade não é suficiente. Deus quer criar um jeito, um estilo que a gente pense a respeito disso, que a gente considere, que a gente proponha no nosso coração e que a gente leve a bom termo, de forma sistemática, de forma contínua, de forma que tenha um propósito quando a gente considera e lida com os nossos recursos. Há que ter um propósito quando a gente doa, quando a gente quer contribuir para os trabalhos da igreja, atendendo às necessidades e das pessoas e aliviando os seus sofrimentos. É alguma coisa que não deve ser com tristeza. Como é que poderia ser uma contribuição com tristeza? É aquela coisa que você pega assim, porque o termo no original significa dor. Essa palavra tristeza tem a ver com dor. E você olha e fala assim, nossa, vai ser difícil, mas os outros estão vendo. Ou então eu quero contribuir porque é chato, né, não contribuir. Então aquela coisa que você faz com um sentimento de perda. Já aconteceu isso com você? Você dá, mas fala assim, nossa, vai fazer falta isso, né? E Deus não quer que seja assim. E isso vai simplesmente ser o termômetro para você saber onde você está pegado, onde está o teu tesouro, onde estão as coisas que realmente te fazem ficar preso. E quando é com tristeza, pode significar que você ainda está muito apegado a isso. E quando você dá com alegria, que é o que Ele quer, é porque você entendeu. É tudo de Deus, eu quero contribuir e isso não vai me fazer falta. E eu estou, inclusive, investindo, pensando até na colheita, para a glória de Deus, mas isso não é um fardo, não é um peso, não é com dor, é com alegria, porque é do Senhor e para atender aquilo que é do Senhor, que são vidas, que são pessoas, que são igrejas e tal. Muitos sofrem quando consideram e pensam, por exemplo, em dizimar. Nossa, mas 10%, Deus, que e aí briga com Deus, com o bolso, consigo mesmo, e porque é um passo de fé, é fé, não é cálculo, apesar que 10% representa literalmente 10%, né, das suas entradas, mas é um passo especialmente de fé e espiritual. E quando isso é feito, não é com dor, porque você entendeu, você está obedecendo. E quem ama a Deus, ama os seus mandamentos, guarda os seus mandamentos, vive. Então, o amor se expressa na prática, se espera, inclusive nessa área, na contribuição. Também Deus não quer que você dê por necessidade, ou porque os outros estão vendo, ou porque foi coagido, ou porque você está vendo alguém lá, coitadinha, e fala, ah, estou com dó dessa pessoa, coitadinha, né? Vou dar. Então você faz porque você está vendo a miséria, mas não é com aquele prazer, aquela alegria toda. Os fariseus, eles tinham um propósito no coração quando eles davam esmolas. O que eles faziam? Com uma mão eles davam esmola e com a outra, tocavam trombeta. Ó, gente, eu estou contribuindo, hein? Eu estou dando, hein? Quero meu recibo, hein? Ananias e Safira também tinham um propósito no coração quando eles venderam o terreno e disseram que era o valor total, mas na verdade era uma parte. O que, que eles queriam? Aparentar. Eles queriam aparecer para ter um pouquinho de, talvez, alguns méritos ali dos apóstolos, né? Olha, nós fizemos uma oferta pesada lá para a igreja. Muitas pessoas até hoje contribuem pensando que com isso vão conquistar a bondade de Deus, vão conquistar alguma aprovação da parte de Deus, quando nós sabemos que não são as nossas obras que vão trazer qualquer tipo de bênção da parte de Deus. Nós contribuímos porque Ele já nos abençoou. Não é para conquistar alguma coisa. Nós devemos fazer as obras não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. E aí, como resultado dessa salvação e dessa gratidão, a gente contribui e obedece aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nesse capítulo 8, quem é o exemplo maior de contribuição generosa, de que se deu com alegria, não por necessidade, não por coação, mas espontaneamente? Versículo 9. No meio desse capítulo 8, temos um versículo 9 que fala de Jesus, que era rico e se fez pobre, para que nós fôssemos ricos espiritualmente. Então está aí o exemplo. No meio de um capítulo que fala de money, nós temos Jesus ali inserido. Ele, que era rico, deixou o céu, se fez pobre. Não foi forçado a ser pobre. Ele se fez, ele se deu inteiramente, não foi assim, eu vou só 80%, inteiramente se deu para que nós fôssemos ricos. É preciso ofertar com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. A palavra alegria aí, ela dá origem à nossa palavra hilariante. Deveria ser com exultação, a gente deveria pular de alegria quando tem alguma oportunidade de contribuirmos. É isso que o apóstolo Paulo diz, essa ideia, uma coisa que a gente coloca um propósito no nosso coração, que é pensado, que é com entendimento, com uma atitude, com alegria no nosso coração. Você tem pensado assim? Tem agido dessa forma? Segundo princípio aí de hoje, a contribuição é distribuição. Olha o versículo 8 e 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Deus semeia no nosso campo para a gente semear em campo alheio. Deus nos supre para a gente suprir outros. Deus nos enriquece para sermos ricos de boas obras. Deus nos dá com fartura para a gente distribuir generosamente. Essa palavrinha ampla suficiência não é alguém que acumulou um monte de coisas, agora ele está com liquidificador, multiprocessador, mix, não sei do que, tudo fazendo a mesma coisa. Não é essa a ideia, né? Não é ampla suficiência que ele tem agora 38 pares de sapato, né? Com salto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. De todas as cores. Bico redondo, bico quadrado, bico não sei do que, né? Não é essa a ideia. É alguém justamente que entendeu que ele precisa de muito pouco e que ele descartou as necessidades. Isso lembra um missionário americano que trabalhou na África durante 40 anos sem voltar para o seu país. E quando ele voltou na aposentadoria, ele chegou e os irmãos da igreja, a família, falaram assim: nós vamos te levar hoje para você ver uma loja de departamentos. Eu não sei que ano que surgiu esse negócio de que nem nós tínhamos um mapping aqui. Lembra o mapping? Todo mundo que balançou, eu sei que tem, ó. Pelo menos uns 40 para cima tem, né? Primeiro andar é roupa masculina. Segundo é roupa feminina. Terceiro, carros, motos e não sei do quê. Outro, eletrodoméstico. Você está com essa cara porque não conhece essa loja? Conhece, né? É, eletrodoméstico, depois tal. Então você tem num prédio tudo. E aí levaram esse irmãozinho, né, missionário, fervoroso e tal, e andava e subia e descia, né? Aí no final, você gostou? Ele falou: olha, Eu nunca vi tanta coisa que eu não preciso no mesmo lugar. Ele viveu muito simplesmente. Ele viveu na ampla suficiência, sem ter esse monte de coisa. E a gente vive hoje achando que ampla suficiência é experimentar de tudo que tem num shopping. Aí sai feliz, né? Quando o porta-mala está cheio no Natal, aí que parece que a vida está acontecendo. É o contrário. É o contrário que Deus quer. Porque quando há ampla suficiência da parte de Deus, nós estamos livres para superabundar em toda boa obra. Mas quando a gente acumula, a gente tem que cuidar dessas coisas todas. E eu vou dizer para vocês, dá trabalho, não é, Eliana? Dá trabalho para consertar, para levar para assistência técnica, para ficar com dor no bolso, porque é mais caro do que a gente queria gastar. Não é assim? Muitas vezes queremos tanto para nós que não deixamos nada para os demais. E a ideia é o seguinte: quanto menos um homem requer de si mesmo, mais ele terá para suprir a necessidade dos outros. A gente está na contramão. A Bíblia está na contramão daquilo que a nossa sociedade prega, do que o marketing coloca na nossa cabeça. Se no céu não vai precisar mexer com isso, não vai ter cartão de crédito, então é aqui agora que Deus quer que a gente viva esse ensino, essa realidade espiritual. Deus nos provê suficientemente para o propósito de nossa dependência dele e para o apoio dos nossos semelhantes. Da onde foi tirado esse distribuiu aos pobres? E a sua justiça permanece para sempre. Do Salmo 112. Abre sua Bíblia aí no Salmo 112. O Salmo 112, ele começa assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz o homem que teme ao Senhor. Completo é o homem que teme ao Senhor. Satisfeito 100%. Aí vai dizer o que que esse homem faz. Ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. E ele faz um monte de coisa, e ele tem um monte de coisa, e ele é feliz em muitas áreas. E o que que diz no versículo 9? Alguém lê para mim, por favor.
Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória.
Esse homem que teme ao Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele distribui aos pobres. Ele entendeu, eu estou satisfeito com o meu Deus, então eu posso também ser um instrumento para satisfazer outros. A minha pergunta é: você tem tido tamanho prazer no Senhor, tamanha completude nele, que você distribui, que você vive entendendo que tem que espalhar aquilo que Deus te deu? Você tem recebido para dar? Você entende que Deus te chamou para espalhar? Espalhar o Evangelho, espalhar as boas novas, espalhar os recursos e os bens que Deus te deu. Nós estamos aqui para abençoar outros. Nós fomos abençoados para abençoar. Essa ideia, que você distribua, que você entenda que Deus sabe da sua necessidade. E Ele vai te dar ampla suficiência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você pode estar então livre, pode ser generoso, pode ser alguém que então não vai mais ter o foco em si próprio, mas ele vai ter o foco no Senhor e no próximo. Versículo 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Não só na questão financeira, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. A contribuição, ela traz recompensa. Deus dá semente para você semear. E eu acho que o segredinho aí desses dois versículos é: em nossas mãos, em tuas mãos está o semear. E Deus faz o quê? Qual que é o verbo aí? Ele multiplica. Eu não sei multiplicar. Aliás, continha eu sei, algumas, né? Eu estou dizendo assim, fazer essa coisa da multiplicação, isso é coisa divina. Dois Pães? Não. 5 pães e 2 peixinhos. Quem que multiplicou? Foram os apóstolos, os discípulos? Foi o Senhor Jesus. Quem mais que você se lembra de multiplicação? De assim, a coisa... A viúva. O que aconteceu com aquele azeite lá? Passa mais um vidro, passa mais um tal. E o negócio andou. Que mais que fala de abundância, assim, de formas divina? Transformação da água em vinho, né? Também ali. A pesca, né? Joga do outro lado, joga do outro lado, né? E uau! Né? Quem que fez isso? João 4, o que Jesus promete para aquele que crê, que se entrega? Uma água que sai sob medida? Não, que flui, que é abundante. O nosso Deus, ele é desse jeito. O que ele requer? Apenas a fé. Apenas para a gente experimentar essas coisas que são divinas. Só que muitas vezes a gente quer ver primeiro, né? Ver primeiro para depois pisar lá na água e o mar se abrir, né? Vai, Moisés, pisa! Coragem! Eu vou abrir, eu prometi. E na área financeira, então, a gente é 3 passos para trás, né? É ver para crer. Se Deus me der um emprego melhor, aí vou contribuir. Ixi, eu ouço essa frase, né? Se Deus me abençoar, então eu vou abençoar. Não. É com o que você já tem. Quem não vive fiel com aquilo que já tem, não vai ser fiel com aquilo que um dia talvez tenha. O princípio é hoje, é agora. E não espere para você não se lamentar no céu. Chegar no céu e falar, nossa, deixei lá uma poupança de 20 mil reais para quem ficou. Agora não preciso mais nada disso, né? Deus também fala, vai ter com a formiga, o preguiçoso, né? Ela também sabe acumular, mas não é acumular para ter segurança. É para ter quando não tiver. É diferente. É para ser suprida e para ajudar outros no momento que não tiver. Não é simplesmente para acumular outra história do homem que foi, o Marquinhos lembrou ontem, que acumulou nos seus celeiros, aí sentou na frente lá dos armazéns, falou, agora estou tranquilo, né? E naquela noite, bateu as botas. Para quem ficou tudo aquilo, né? Porque o coração dele estava ali. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. A contribuição, ela traz recompensa. O que Jesus diz? Abra lá em Mateus. A gente precisa ler isso. A gente precisa guardar isso e experimentar. O que Jesus falou para aqueles que... No Sermão do Monte, Mateus 6, versículos 2, 3... Sobre o contribuir, sobre o dar esmolas. Mateus 6, 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Já semearam ali mesmo, colheram ali mesmo, os aplausos da torcida. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E olha só agora o que acontece. O que Jesus está prometendo aí? E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Você já experimentou recompensa direta da obediência à contribuição? Não é gostoso? Não é bom demais? Se você não experimentou, pratique. E você vai ver a alegria de experimentar um Deus que multiplica. Um Deus que faz com que uma semente, como a gente ouviu do Sr. José Gomes uns domingos atrás, deu 300 e tantos grãozinhos. Né? Ele faz. Tanto materialmente, quanto espiritualmente. Especialmente espiritualmente, mas esse espiritualmente ele preenche, ele satisfaz, ele dá uma alegria que é indizível, né? Uma alegria que nem a paz de Deus que excede todo entendimento. Quem vive isso, experimenta essa coisa gostosa. Versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, não só vai atender aquele que tem necessidade, mas redunda em muitas graças a Deus. A contribuição redunda em graças. As mãos que se abrem para contribuir, abrem os corações para agradecer. As mãos que recebem também são impulsionadas a se dobrar e dizerem: obrigado, Senhor. Chegou aquilo que eu estava esperando de ti. Isso lembra também o ensino de Jesus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo essas boas obras, eles façam o quê? Eles glorifiquem a Deus. Então, quando a gente pensa em contribuição, se a gente entende que toda a boa dádiva vem de Deus, que Deus é o Senhor de tudo que eu tenho, a gente vai, quando mexer com isso, seja para dar, seja para receber, a gente vai se voltar para Deus e vai dizer: obrigado, Senhor. O Senhor que está arquitetando tudo isso e que está fazendo essa transferência, mexendo no coração de um, sem ser coagido, para trazer. E é tão gostoso quando essas contribuições acontecem assim espontaneamente e voluntariamente. Nós, a Helene e eu, já fomos agraciados dessa forma com o Senhor, o Dr. Celso, quando eu estava desempregado, que sabia da situação, mas não tinha detalhes, não era uma coisa que a gente ficava assim vendendo a nossa situação. E ele assim, espontaneamente, um dia, não sei se você lembra o valor, 1.600, 1.000 e alguma coisa. Era o valor que precisava naquele mês para resolver uma conta. Assim, Deus mexendo com pessoas e mostrando: olha, eu faço, eu aconteço, eu cuido, eu não estou ausente a tudo isso. E a glória, é claro que a gente agradece a pessoa, mas lá no coração é atribuído a Deus, que faz, que tem esse controle. É tão gostoso viver e experimentar essa dependência, essa certeza de que Deus não está longe daquilo que você faz, daquilo que são as suas necessidades e as suas até aflições, talvez, nessa área. Mas você experimentar isso tudo, e quando a gente se volta e agradece a Deus, a gratidão, ela faz com que a gente seja mais reverente a Ele, tenha mais esperança nessa bondade dEle, a gente se torne mais liberal, mais generoso, porque funciona. Sabe aquela coisa que realmente é verdade? Quando você experimenta uma lei bíblica, um princípio bíblico, você fala assim: ó, minha fé, entendi, funciona, o negócio é legal. E deveria ser assim com todas as verdades da palavra de Deus. Por isso que a fé é só que Deus espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele sabe. E Ele fala: ó, é a fé, é a fé. E a fé é não pelo que você vê, mas baseada na palavra dEle. É crendo que você se apropria das bênçãos, das promessas de Deus. A contribuição, ela glorifica a Deus. Os coríntios, eles estavam desejosos, mas aqui a gente vê que eles vão cumprir. E essa coleta chegou no seu destino, ela foi levantada de fato. Quando a gente passa da teoria, da teologia, né, a ortodoxa, e passamos para a teologia prática, a ortopraxia, aí o que acontece? Aí Deus é glorificado. Porque de boas intenções, o mundo está cheio. Não é verdade? Isso não glorifica a Deus. Glorifica quando você pratica a palavra de Deus. Quando você vive isso tudo que o nosso Deus nos ensina. Os crentes da Judéia glorificaram a Deus, não apenas porque os gentios da Macedônia e Corinto, Acaia, creram no Evangelho, mas porque eles obedeceram. Eles lá, judeus, né, originais, vamos dizer, olhando para os gentios que estavam contribuindo, deram graças a Deus, glória a Deus. Uau, eles não só creram, não abraçaram apenas o caminho, a fé, mas eles estão contribuindo, estão obedecendo. Um cristão rico, em seu culto doméstico diário, orava pelas necessidades dos missionários que sua igreja sustentava. Diariamente ele orava e pedia que Deus os abençoasse. Certo dia, depois que o pai terminou de orar, seu filhinho chegou pequeno e disse: papai, se eu tivesse o seu talão de cheques, poderia responder todas as suas orações. O menino só estava ouvindo o pai orando e o dinheiro lá nunca chegando no destino. Aí não glorifica a Deus. Mas quando de fato nós vivemos isso, nós glorificamos a Deus. Aquelas obras que nós fazemos e as pessoas vêm, vão glorificar a Deus. Quando a gente vê pessoas aqui com um dom que receberam de Deus, a gente fala, puxa, a gente estimula, encoraja, mas o nosso coração fala, obrigado Deus, por alguém com essa capacidade que o Senhor colocou no nosso meio. Seja para tocar, para cantar, para cuidar de criança, para cuidar de igreja, para fazer uma comida, para ficar na recepção. Puxa, alguém que recebe bem, que ama os que estão se aproximando, né? Que fala do Senhor Jesus, enfim, tudo isso. O amor não é aquilo que ele diz, mas aquilo que ele faz. 1 João 3 nos fala, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. E é assim que deve ser também com a contribuição. Não apenas conversemos sobre contribuição, temos boas intenções sobre conversão, sobre contribuição, mas pratiquemos, contribuamos de fato e de verdade. E o último princípio, a contribuição produz companheirismo, intercessão e comunhão. Dá uma olhada nesse versículo. Enquanto oram eles a vosso favor, com um grande afeto. Eles não se conheciam. Mas só de saber que eles estão levantando uma oferta, eles olharam para nós, eles viram a nossa necessidade, já criou afeição, já criou companheirismo. E eles oram. Em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Você já se alegrou? Já experimentou uma maior comunhão com pessoas que ou te ajudaram ou que você ajudou? Isso faz. É uma coisa espiritual que Deus faz, que é esse interesse, porque o amor se tornou prático. E quando o amor se torna prático, Deus é glorificado. É a marca do discípulo do Senhor Jesus. Então, tem Jesus aí no meio, que ensinou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse amor é prático. Então, quando há a prática, há o verdadeiro amor. E quando há o verdadeiro amor, é Jesus que está ali no meio. E ele une. Qual que é o propósito da igreja? A unidade, a comunhão. Então, a contribuição também, ela vai despertar essa maior unidade, maior comunhão entre aqueles que são do Senhor. As dádivas materiais produzem bênçãos espirituais. E esses irmãos distantes, eles se unem em intercessão, em comunhão e afeto entre si. E no capítulo 9, como é que termina? De novo colocando Jesus no meio. De novo colocando Deus ali no meio da contribuição. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Qual foi o dom supremo, inefável de Deus? O que é inefável primeiro? Ixi, agora peguei, né? Que não dá para expressar em palavras. Se existisse a palavra indizível, que eu já usei, mas não existe, né? A não ser que nos novos dicionários já existe, mas acho que não. É alguma coisa que não pode ser recontado. Que não dá para... Oi? Que não dá para medir, mas a ideia de que não dá para ser explicado em detalhes, em palavras. Isso é inefável. Não dá para... É demais. E qual foi o dom generoso de Deus? Ele próprio, na pessoa de Jesus Cristo. Por que ele põe, de novo, no capítulo que fala de contribuição... Porque foi a maior contribuição que Deus fez para você e para mim, para a humanidade. Foi o seu Filho Jesus Cristo, que de forma, Deus, né, de forma generosa, o entregou 100%. E as contribuições vão girar em torno dessa oferta. Só quem entendeu essa oferta e tem Jesus como o bem maior, o tesouro maior, vai conseguir viver essa realidade de contribuir. De ter alegria na contribuição, de dar graças a Deus. Está diretamente ligado à experiência com Jesus Cristo. A contribuição, o seu bolso convertido, é diretamente proporcional à quantidade de afeição que você tem com esse que contribuiu com você 100%. dando a sua vida inteira, graças a Deus pelo seu dom inefável, de ter entregue o seu filho à humanidade de forma espantosa, de forma generosa, e que não dá para contar. Todas as contribuições, elas devem ser efetuadas à luz do dom inefável de Deus. Se esse é o dom mais precioso e maior e generoso, e que não dá para explicar, qualquer outro dom vai ser de menor importância. E não precisaria ser, então, com dor, com pena, com tal. Já recebi o maior, o menor, não tem problema. Vai para abençoar outros, para me abençoar por tabela, para que Deus seja glorificado, para que todos sejam supridos, para que o Senhor realmente seja visto através dessa prática. O presente foi a morte de Jesus na cruz por você, o seu sepultamento, a sua ressurreição. Você já recebeu essa dádiva mais preciosa que é a vida de Jesus no seu coração? Isso, se você não contribuir hoje, porque você ainda não recebeu esse presente, você está desculpado, mas receba o presente do Senhor Jesus, que é o mais importante, né? Entregue-se a Ele. Esse é o presente maior que você tem que receber para poder entender todas as outras coisas. Você quer esse presente? O presente de Deus, que foi Jesus Cristo? Dizendo, eu quero, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse foi o dom gracioso e generoso de Deus por você. E você pode, a qualquer tempo, a qualquer momento, dizer, eu quero esse Salvador. Eu quero esse Jesus que morreu e ressuscitou. O que impede que ele entre aqui na sua vida é o pecado, é o seu orgulho, seu egoísmo, sua rebeldia contra Deus. Mas confessando isso e dizendo, eu quero esse maior presente, ele vai entrar na sua vida. Ele vai, e a gratidão do seu coração com esse maior tesouro, esse bem maior, vai fazer com que você consiga viver aquilo que Deus requer de você e de mim. Seja prudente. Como é que Jesus terminou o Sermão do Monte? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram o quê? Chuva, ventos, rios transbordaram, deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não? Não caiu. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Construiu a sua casa, vieram os ventos, chuvas, rios transbordaram, deram com ímpeto contra aquela casa e ela ruiu, desabou. Você quer ser prudente ou quer ser insensato? O Marquinhos, há uns 15 dias atrás, terminou o culto lembrando isso. O que eu faço com todas essas mensagens ouvidas aqui semanalmente, aquelas que você ouve em casa, aquelas que você lê na palavra de Deus? A prudência, um homem prudente aos olhos de Deus, vai ser aquele que pratica. A única diferença dessa historinha é ouve e pratica, ouve e não pratica. É a prática que nos diferencia de qualquer outro ser humano. Exercite a sua fé. Contribuição é espiritual. E você pode viver essa realidade se você tem o Senhor Jesus. Dizime. Não é para dizimar os outros, né? Dizimar no sentido de dar o dízimo, né? Não dizime o que você tem, não. Oferte, ajude missões, projeto cozinha, necessitados, reciclando vidros, que é aquela caixa que está lá na frente. Participe, conforme o que você tem. Deus não vai cobrar o que você não tem. Mas também a Bíblia nunca falou, é com o que sobra. Não tem essa palavrinha na Bíblia, é com o que tem. Vamos ler todo mundo junto. A graça nunca procura um motivo para não ofertar, mas busca apenas uma oportunidade para fazê-lo. Amém? Não vou falar mais de contribuição até o final do ano, hein? Não sei, a não ser que Deus queira que a gente volte no assunto, né? Vamos ver como é que vai ser a prática dos irmãos, da igreja. A gente uma vez fez uma conta, vocês estão lembrados disso, que a igreja teria potencial para duplicar as entradas. A gente fez um papelzinho, uma estatística sem nome, sem nada. Se você dizimasse, quanto seria? Só os dízimos, hein? Então quer dizer que nós estamos, talvez aos olhos de Deus, bem avaliados em algumas áreas, mas nessa eu penso que a gente ainda carece de crescer e de amadurecer e de ser mais espiritual. Para quem? Para a glória da ação bíblica? De jeito nenhum. Para a glória do Senhor. E quem é o primeiro abençoado é você. E os outros por tabela e tal. E eu vou terminar fazendo um encorajamento para minha irmã. A minha irmã, eu tenho ela como alguém, entre outras coisas, que aprendeu as palavras do Senhor Jesus, que é mais bem-aventurado aquele que dá do que recebe. Deus te abençoe. A minha irmã é muito generosa, né? E ela é abençoada por isso. Essa prática, né? De entender as palavras de Jesus. É melhor dar do que receber. E se ele falou, é verdade. Você pode experimentar. Eu sei que muitos já experimentaram. Não estou aqui falando para um público que está cru nisso. Mas tem alguns que Deus está dizendo, olha, dá um passo aí que essa área ainda está travada. Seu bolso ainda tem um zíper e um cadeado aqui, né? Mas isso para que Deus seja engrandecido. E faça com alegria, porque é isso que Deus quer. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. Eu sei de muitos que têm experimentado essa graça de viver esses princípios e ver como Deus é fiel. Senhor Deus, que nós cresçamos como igreja local, nessa área de contribuições, podendo ver as necessidades atendidas, a missões aumentando, podendo ajudar outros que estão distantes, vendo as obras que o Senhor pensou para nós e para esta igreja também acontecendo. Senhor Deus, nós temos um orçamento, é verdade, para esta igreja, mas não é o orçamento que define a vida desta igreja, é o Senhor. E que nós possamos, pessoalmente, como família, como igreja, viver tudo isso na dependência do Senhor, sendo generosos, vivendo a alegria que há em viver tudo isso. Deus nos perdoa cada vez que temos sido remissos, que temos sido indiferentes àquilo que temos enxergado à nossa volta. Nos dá, Senhor Deus, um propósito, nos dá a medida certa, nos faz pensar realmente como o Senhor quer que pensemos, mas que sejamos ousados, com coragem e com fé, para viver tudo isso, para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém.